like you. Some things look better, baby, just passing through.
De quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços. Micro e pequenos empresários do varejo de Londrina têm uma oportunidade para fortalecer as vendas no ambiente digital. Estão abertas até o dia 31 de março as inscrições para o programa Digitaliza Varejo 2026, que oferece capacitação para integrar o comércio físico e os canais de venda online. A iniciativa do Sebrae Paraná ajuda os lojistas a adotarem estratégias de venda no chamado modelo Omnichannel. Quando a empresa atua em vários canais ao mesmo tempo, como loja física, redes sociais, marketplace e aplicativos. O programa inclui diagnóstico de maturidade digital, planejamento estratégico, workshops, consultorias individuais e acompanhamento dos resultados. O objetivo é preservar os empreendedores para um mercado cada vez mais conectado e competitivo. Entre as atividades previstas, também está a participação do Fórum E-Commerce Brasil, considerado o maior evento de comércio eletrônico da América Latina, que acontece em julho em São Paulo. As inscrições podem ser feitas até o final do mês. Mais informações estão disponíveis no site do Sebrae Paraná ou pelo telefone do escritório do Sebrae em Londrina. O número 43-33-73-8000. Repetindo, 43-33-73-8000. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná abriu inscrições para formar um banco de talentos destinado ao preenchimento de vagas de diretores nas escolas da rede estadual. As inscrições seguem até o dia 29 de março. Podem participar professores e servidores da rede estadual com o ensino superior completo que façam parte do quadro próprio do magistério ou de outros quadros da educação e do executivo estadual. O objetivo do cadastro é garantir profissionais aptos a assumir a direção das escolas em casos de vacância, como desistência ou afastamento definitivo do diretor. O processo será dividido em duas etapas: cadastro e análise de elegibilidade dos candidatos. Em caso de vaga, os inscritos poderão se candidatar à função e passar por entrevista de seleção. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o resultado final do Banco de Talentos está previsto para ser divulgado a partir do dia 15 de abril. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria. Repórter Jomar Valença.
Pequenas conversas.
É bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e quero convidar vocês hoje a falar sobre problemas do mundo atual, na proteção da criança e do adolescente e até dos adultos também. Fomos invadidos desde a era da internet e muito mais com a vinda dos smartphones, que trazem para nós o conforto, né, da comunicação na mão, da tela que traz muitas informações, onde a gente pode pesquisar qualquer coisa. Mas temos que lembrar que nem sempre o resultado dessa pesquisa vai ser confiável. Temos que cuidar com a inteligência artificial que nos acompanha, e com certeza todos vocês já passaram, por exemplo, após uma busca, quero comprar, sei lá, uma geladeira, e a partir daí receber muitas propagandas de geladeira, dizendo que a inteligência artificial está nos acompanhando e o consumo e o comércio é o que predomina. Por que falo isso? Porque também a inteligência artificial pode ser usada para o mal. E hoje temos programas, inclusive oficiais, como o Grok, que foi criado para que se possa, em segundos, alterar uma foto do jeito que se quiser. Inclusive, o nome do programa é Tire a Roupa Dela. E isso está disseminado no mundo e é usado, com certeza, para pessoas perversas ou para o comércio daquele corpo quando se tira a roupa dela, mas também dele. Em todas as idades, em qualquer publicação onde se expõe uma imagem de uma pessoa. E isso é preciso que se saiba, até para que as fotos, as imagens de crianças que a gente gosta tanto de registrar, não sejam divididas entre redes sociais. Uma vez publicadas, nunca se terá controle do que é feito dela. Ainda o modo mais seguro de guardarmos nossas lembranças é aquele álbum, né, que hoje pode ser um álbum virtual. Mas aquele álbum que a gente tinha de fotos e a família se juntava para ter olhar as lembranças do passado ou de um presente. Pensem, quando publicar uma foto, que ela seja muito restrita, que ela esteja em lugar protegido e que, da mesma forma que o anúncio da geladeira vai aparecer, essas fotos podem ser multiplicadas para muitos. Ninguém tem controle aonde ela vai chegar, nem o que vai ser feito dela. Vamos proteger nossas crianças. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que estejam com a gente na nossa próxima coluna Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro de notícia.
O mês de março é marcado pela campanha Março Amarelo, que chama atenção para a endometriose, uma doença ginecológica crônica que atinge cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. A condição ocorre quando o tecido que normalmente reveste o interior do útero cresce fora dele, podendo atingir órgãos como ovários, intestino e bexiga. Especialistas reforçam que o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pacientes e evitar complicações. E o Paraná ganhou uma nova unidade do programa Poupa Tempo, inaugurada em Paranaguá, no litoral do estado. O espaço reúne cerca de 270 serviços de órgãos públicos como o Detran, Copel, Sanepar e emissão da nova carteira de identidade em um só local. O destaque da estrutura é a primeira sala sensorial no Poupa Tempo do estado, criada para atender pessoas neurodivergentes em um ambiente com estímulos reduzidos, iluminação controlada e recursos de regulação sensorial. A expectativa do governo é ampliar esse modelo de acessibilidade para todas as unidades do programa no Paraná. Grande abraço para você, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de notícias.
O Programa de Avaliação das Contas Municipais de Governo promoveu o avanço da qualidade das políticas públicas municipais. Comparando 2022 ao ano passado, a área de assistência social saltou de 4,6 para 6,4. Na educação, a alta foi de 6,6 para 7,4. E na saúde, o aumento foi de 6,7 para 7,5. Segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ivens Linhares, isso mostra que o PROGOV vem promovendo uma evolução na prestação dos serviços por parte das prefeituras, beneficiando diretamente a população. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os municípios devem publicar o relatório completo do controle interno em seus portais da transparência ao final de cada exercício financeiro. Essa exigência tem sido reiterada pelo Tribunal de Contas do Estado. A regra foi reforçada pelo órgão ao homologar recomendações a Colorado, Formosa do Oeste e Rondon. Os processos de homologação de recomendações foram instaurados após a análise da prestação de contas anual de 2024 desses municípios. Todos receberam pareceres prévios pela regularidade ou regularidade com ressalvas. Omar Nasser, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Um novo terminal metropolitano de ônibus está na fase inicial de obras no norte do Paraná para ampliar a integração do transporte coletivo entre cidades da região. A estrutura será implantada em uma área de mais de 12 mil metros quadrados e terá capacidade para atender cerca de 50 mil passageiros por dia, que se deslocam entre municípios como Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho. A obra atende uma demanda antiga da população da região. Como parte das etapas iniciais de preparação da área, estão serviços de demolição e retirada de estruturas de concreto nas divisas do terreno onde será implantado o novo terminal. Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala de trabalho 6x1, atualmente em debate no Congresso Nacional. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios entre os dias 3 e 5 de março. Segundo o estudo, a maioria acredita que a redução da jornada semanal pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Repórter Flávia Consoli. A Secretaria de Educação do Paraná iniciou um dos maiores processos de digitalização documental já realizados na área educacional no Brasil. A iniciativa prevê a conversão de cerca de 50 milhões de páginas de documentos físicos em arquivos digitais, reunindo registros da própria Secretaria, dos núcleos regionais de educação e das escolas da rede estadual. Batizado de Memória Digital da Educação, o projeto faz parte do programa Educação para o Futuro e busca modernizar a gestão documental, além de garantir mais segurança e facilidade de acesso às informações acumuladas. O diretor-geral da Secretaria da Educação, João Luiz Giona Júnior, ressalta a amplitude da iniciativa e a relevância do projeto.
É importante destacar que a Memória Digital da Educação, que é o nome que nós demos para esse projeto, ele é a maior iniciativa de digitalização, de documentos de digitalização de acervo, que nós temos conhecimento do Estado do Paraná. Então, é uma referência tanto em nível estadual quanto também nacional. Não temos conhecimento de outra iniciativa em educação que tenha envolvido um volume tão grande de documentos, uma força-tarefa tão grande também, e que vai entregar um resultado tão rápido. Então é um passo muito significativo que a Secretaria, enquanto instituição, um marco histórico na instituição, que nós demos aqui no sentido de promover a transformação digital dos nossos serviços.
A digitalização começou após um amplo trabalho de organização do acervo. Desde 2025, escolas da rede estadual participaram de um processo de triagem para separar documentos que precisam ser preservados. Para a chefe do Departamento de Normatização Escolar da Secretaria da Educação, Thelma Aparecida dos Santos Luzil, o projeto também representa um avanço importante na preservação e organização da documentação escolar.
Os documentos que serão digitalizados são do Departamento de Normatização Escolar, que é da Coordenação de Estrutura e Funcionamento e Coordenação de Documentação Escolar, que dizem respeito à vida da instituição de ensino, atos regulatórios e à vida do estudante. Temos também do RH, que daí refere-se à vida funcional do servidor. Temos ainda do NAS, documentos do NAS também que serão digitalizados. Com isso, posteriormente, na sequência, nós teremos dos núcleos regionais de educação, que tem tanto para digitalizar quanto para eliminar. E importante frisar que para essa eliminação, tanto dos documentos da sede quanto dos núcleos ou instituições de ensino, é necessário avaliação de uma comissão que já está instituída, inclusive.
Além de preservar a memória da educação paranaense, a iniciativa deve liberar milhares de metros quadrados, hoje ocupados por arquivos físicos nas escolas e nos núcleos regionais. Depois de digitalizados, os documentos vão ser integrados a sistemas eletrônicos de gestão, permitindo consultas mais rápidas e eficientes. Repórter Flávia Consoli. Você sabia que os rins fazem muito mais do que produzir urina? Eles filtram o sangue, ajudam a controlar a pressão arterial e participam até do crescimento e do desenvolvimento das crianças. Segundo a organização internacional World Kidney Day, uma em cada 10 pessoas no mundo vive com doença renal crônica. No Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas afetadas. Embora muita gente associe esse problema apenas à vida adulta, crianças e adolescentes também podem desenvolver doenças renais, muitas vezes de forma silenciosa. Por isso, no mês de conscientização sobre a saúde dos rins, o programa Fala Doutor de hoje ressalta a importância de como cuidar da saúde renal desde a infância. Quais são as doenças renais que podem atingir crianças e quais sinais devem chamar a atenção dos pais? A hipertensão também pode aparecer na infância? E como hábitos do dia a dia, como alimentação e atividade física, influenciam a saúde dos rins? Para esclarecer essas e outras dúvidas, vamos conversar com a nefrologista pediátrica, doutora Lucimari Silvestre, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, quais são as doenças renais que mais acometem crianças e adolescentes?
As crianças e adolescentes podem ter vários tipos de doenças renais. Pode ser desde uma má formação do trato urinário, dos rins e do trato urinário intraútero, ou às vezes alguma doença que seja hereditária, infecção urinária de repetição, litíase, que é o cálculo renal, né, a pedra no rim, situações de perda de proteína, principalmente a síndrome nefrótica, entre outras.
E quais os sinais e sintomas que os pais devem estar em alerta e que podem indicar problemas renais?
Nem todas as doenças renais vão causar alguma manifestação muito clara, né? Mas é bem importante que os pais estejam alertas naquela criança que faz infecção urinária de repetição, ou criança que sente dor para urinar, né, com frequência, ou tem perdas urinárias, principalmente durante o dia, aquela que continua fazendo xixi na cama a partir dos 5, 6 anos, que seria a idade que você esperaria que ele já poderia ter parado, ou quando tem alguma urina que parece espumosa, uma urina mais escura, às vezes até parecendo com uma cor como se tivesse sangue na urina, né? Ou uma situação, às vezes, dessa criança já ter um inchaço, né? Principalmente um inchaço recorrente. Então, todos podem ser alguns sinais de alerta para os pais. Algumas situações mais específicas precisam de uma atenção maior. Então, é aquela criança, por exemplo, que urina demais ou que urina muito pouco, né? Também é importante de estar atento. Ou nas crianças que já nascem com prematuridade, foram prematuras ou que nasceram com muito baixo peso, porque já também tem um risco maior de desenvolver alguma doença renal.
Se tem notado aumento de casos de hipertensão em crianças e adolescentes, quais são os principais motivos e quais os sinais para a hipertensão?
A hipertensão arterial é uma situação que nem sempre é detectada nas crianças, principalmente porque não se mede rotineiramente a pressão arterial. Só que isso deveria ser feito principalmente naquelas crianças acima de 3 anos ou de idade, né? Ou crianças que já têm algum fator de risco. Então, às vezes, a prematuridade, o baixo peso, como também já, a gente já referiu em outros momentos, aqueles que têm alguma doença renal, né? Que já nasceram com algum problema de malformação ou fazem infecção urinária, aqueles que já têm um transplante de órgãos sólidos, então transplante mesmo de rim, fígado, coração, ou um transplante de medula óssea, ou que usam alguma medicação que pode elevar essa pressão. Então, todas são situações que podem fazer com que essa pressão aumente. Só que nem sempre a hipertensão tem alguma manifestação também clínica, né? Então, a gente só vai descobrir que a criança é hipertensa se for medida a pressão. Às vezes, a gente tem visto um pouco mais de diagnósticos de hipertensão arterial naqueles em que tem sido feita essa medida regular da pressão arterial ou quando você faz algum exame que pode indicar que tem hipertensão arterial associada. Então, por exemplo, faz algum exame de coração e que demonstra que tem uma parede da parte esquerda do coração que está mais dilatada, por exemplo, é um sinal indireto. Ou às vezes faz um exame de vista, né, que vai ver o fundo de olho, que pode ter alguma alteração, ou quando vai investigar realmente alguma doença que pode estar associada à hipertensão. Então, a gente tem visto um pouco de aumento, principalmente em relação a isso, e também na situação que a gente tem das crianças com sobrepeso e obesidade, que também aumenta o risco para hipertensão arterial.
Doutora, quais os tratamentos que se tem hoje disponíveis para a hipertensão em crianças e outros problemas renais?
Quando é feito o diagnóstico de hipertensão arterial na faixa etária pediátrica, né, e da adolescência, existe uma série de fatores que podem estar influenciando isso e é importante a gente tentar identificar se existe alguma causa secundária. Então, por exemplo, ver se essa criança tem alguma doença renal, né, ou que seja que já tem algum problema ali no parênquima, que seria ali a parte funcionante ali do rim, vamos dizer assim, ou se tem algum problema nas artérias do rim, algum estreitamento, a gente chama de estenose e que pode ter levado a isso, ou se tem alguma outra causa também que seja extrarrenal, alguma causa, por exemplo, cardíaca ou alguma causa endocrinológica, ou às vezes pode ser uma situação que essa criança não tenha uma causa específica e seja uma hipertensão primária, né? Que isso também pode acontecer nos adultos, que muitas vezes está associada com sobrepeso, obesidade ou também um estilo de vida que não é muito adequado, né? Principalmente quando a gente fala em relação à nossa dieta, então a dieta rica em alimentos que contenham mais sódio, então principalmente com alimentos industrializados, embutidos, né, além do que também de um excesso de sal de adição, isso pode ser situações que podem levar a um quadro de hipertensão arterial. A gente não vai ter nem sempre assim, um sinal de alerta, né? Por isso que eu falei em relação a gente medir a pressão arterial. Então, para ter algum sintoma para você pensar em hipertensão arterial na infância, não é muito fácil, né? Então, às vezes é uma cefaleia, que é a dor de cabeça que pode acontecer, ou às vezes uma irritabilidade excessiva, né? Mas isso às vezes é difícil de você tentar identificar, e pensando nisso isoladamente como um fator de risco, um sinal de alerta realmente para a hipertensão. Então, por isso que a medida, como eu já falei, é muito importante. Quando a gente identifica, então, que tem uma hipertensão, a gente vai precisar partir para o tratamento. E a gente tem algumas opções de tratamento. Primeira opção é a gente fazer a mudança de estilo de vida. Então, em relação à dieta, uma dieta mais saudável, com menos industrializados. Também melhorar a atividade física desse paciente, principalmente naqueles que já estão com algum sobrepeso e obesidade. Isso também vai influenciar a parte da saúde renal como um todo. Então, a gente falou que uma das causas de doenças renais na infância pode ser a pedra nos rins e que muitas vezes pode ser influenciada também por uma dieta inadequada. Então, a maior frequência que a gente tem de causas de litíase renal é excesso de cálcio na urina e o sódio vai interferir nisso também. Excesso de proteína animal, tudo isso contribui para essas situações, né? Outros problemas renais, nem sempre a gente vai ter uma, como prevenir, né, uma situação de ocorrer, principalmente naqueles que são hereditários ou que têm alguma malformação congênita. Mas naquelas em que a gente pode intervir, existe então esse tipo de tratamento com mudança de estilo de vida. Caso não tenha uma melhora, né, dessa pressão arterial com essa mudança de estilo de vida, ou caso tenha alguma causa secundária, ou ele já tem algum sintoma, ou alguma alteração nos órgãos-alvo, que a gente chama do coração, sistema nervoso central e no rim, você já deve indicar um tratamento medicamentoso. Mas é óbvio que isso precisa ser feito com um médico que esteja acostumado, né, já orientado a fazer isso, para que esse paciente seja acompanhado, porque a gente inicia o medicamento e precisa monitorizar essa pressão arterial. Então, existem aqueles que vão precisar usar medicamentos, assim como os adultos. A maioria vai conseguir controlar com um ou dois medicamentos, mas tem alguns que vão ter uma hipertensão de mais difícil controle, né? Então, esses são aqueles que vão precisar de uma atenção maior e principalmente com o especialista. Em relação ao tratamento para outras doenças renais, que não uma situação que esteja com hipertensão, que a hipertensão seja o principal fator, é importante saber que tipo de doença renal que nós estamos avaliando, né? Então, eu dei exemplo como a litíase renal, a pedra no rim. Então, nessa situação, muitas vezes a gente vai precisar também modificar a dieta desse paciente. Em várias situações, nós vamos precisar usar alguma medicação para tentar evitar a formação de novos cálculos. Também tentar identificar, às vezes, se não é uma causa genética ou alguma causa secundária que esse paciente está tendo para formar os cálculos. Alguns podem ter infecção de repetição e isso também ser um critério, né, ou ser alguma justificativa para esse paciente fazer o cálculo, tá? Quando eu tenho uma situação, às vezes, do paciente ter uma espuma na urina, né, então que ele tem perda de proteína, caracterizado pela síndrome nefrótica, também existem vários tratamentos específicos que podem ser feitos. Um tratamento inicial é o corticoide, nem todos vão responder a esse corticoide, e às vezes você vai precisar usar outras medicações que vão fazer uma regulação aí do sistema imunológico. Então, muitas delas fazem uma imunossupressão, que a gente diz, e também precisam de um acompanhamento especializado. Dependendo da situação também, a gente tem que lembrar que o rim, ele envolve uma série de situações que ele consegue contribuir para que mantenha um equilíbrio adequado no corpo, tanto da eliminação de líquido em excesso, né, então através da urina, como de substâncias que não podem ser acumuladas no nosso corpo, que vão se tornar tóxicas. Só que às vezes, quando a gente tem alguns desequilíbrios ali na função do rim, a gente pode perder algumas substâncias em excesso. Então, o exemplo que a gente tem são as doenças que a gente chama de tubulopatias. Elas não são tão frequentes, elas são um pouco mais raras, mas é muito importante que a gente as identifique também, porque se elas não forem tratadas adequadamente, podem levar até a óbito dessa criança, né? Algumas dessas vão ter uma origem também genética, outras não, e a gente precisa então ver através dos exames o que precisa ser feito para controlar esse metabolismo, né? Algumas vão ter um acúmulo de ácido no organismo, vão ter perda de eletrólitos, como o potássio, como o sódio, né? Então, o cálcio, o fósforo. Então, a gente precisa ter a reposição desses fatores que são perdidos. Algumas das doenças que a gente tem uma causa específica, né, podem ter um tratamento específico para essa doença, tá? Então, são variadas doenças que podem necessitar de alguma reposição de algum fator ou usar alguma medicação que vai bloquear algum sistema que esteja desequilibrado no organismo. Então, isso daí vai ter que ser avaliado caso a caso para saber qual que é o tratamento específico para aquele paciente. E naqueles que estão evoluindo, né, evoluem com a perda progressiva da função renal, nós precisamos fazer alguma coisa para substituir essa função renal. Então, é aquele paciente que vai perdendo a sua função renal até chegar um momento que ele não consegue manter todo esse equilíbrio do organismo só ali com o seu rim, né, porque ele já parou de funcionar e aí a gente tem a doença renal crônica em estágio avançado. Então, quando chega nessa situação, nós temos as terapias de substituição renal. E quais são essas terapias de substituição renal? Nós temos as diálises, que é a diálise peritoneal e a hemodiálise, né? Então, explicando assim superficialmente, a diálise peritoneal, a gente implanta cirurgicamente, então coloca um catéter, que é um tubo que é colocado no abdômen, né, do paciente, É um tratamento que o paciente é treinado, no caso das crianças, um familiar é treinado ainda com o paciente internado, e depois esse tratamento é feito em casa, né? E o paciente vem nas consultas ambulatorialmente. Então, a gente chama isso de diálise peritoneal, que a gente consegue fazer através do nosso peritônio, né? Que é uma membrana que recobre o nosso abdômen por dentro, recobre a parte das nossas vísceras, e a gente consegue fazer um tratamento que vai tentar repor parte dessa função renal que está alterada. Um outro tratamento que é mais conhecido, principalmente em adultos, mas também pode ser feito em crianças e adolescentes, é a hemodiálise. Então, que ele vai ao hospital, às vezes 3-4 vezes ou mais por semana, para passar por esse procedimento, que é uma filtração do sangue, que é feito com o auxílio de uma máquina. E também temos o tratamento de substituição renal, que seria o melhor tratamento, que é o transplante renal. Então, no transplante renal, o paciente, né, a criança, também vai receber um rim de outro doador, quer seja alguém da família, né, principalmente os pais, ou quer seja algum doador falecido. Ele entra na fila como os adultos e ele é um candidato, então, a receber o transplante renal. O transplante renal seria o melhor tratamento, da gente pensando em relação a essa criança crescer, né, tem uma qualidade de vida melhor, mas nem sempre ele consegue fazer ele de imediato, então ele pode passar antes pelas situações da diálise peritoneal ou hemodiálise. Então, esses são pacientes que já têm aquele comprometimento maior da função renal, mas que é possível também a gente ter um tratamento para eles. Não é só a diálise que eles precisam fazer ou o transplante, eles precisam tomar medicações também, fazer o controle da pressão, né? Fazer todo o controle de uma série de fatores que podem estar prejudicados pela falta do funcionamento renal adequado e também precisam do acompanhamento especializado.
É possível prevenir essas doenças renais?
Isso vai depender, né? Nas doenças que já tem uma hereditariedade ali junto, né? Então, herdou da família, você não vai conseguir prevenir, mas muitas vezes você pode prevenir o avanço da doença renal crônica. Muitas das doenças hereditárias podem evoluir em algum momento para a doença renal crônica que necessite de uma diálise e transplante, como a gente já falou. Então, a gente pode retardar o avanço, né, com algumas medicações. Né? Cada vez mais têm sido identificados alguns tratamentos, então o desenvolvimento, principalmente nos últimos anos, tem sido muito rápido para medicamentos que podem ser feitos para prevenir a evolução da doença renal crônica. Nem todas essas medicações já estão em uso pleno na faixa etária pediátrica, porque requerem estudos para serem feitos nessa faixa, para a gente poder saber qual que seria a dose, se tem alguma forma de evoluir diferente do adulto, ou algum comportamento com o uso da medicação diferente do adulto, né? Então, isso é algo que está em muito desenvolvimento atualmente. Naqueles que já nascem com alguma malformação renal, a gente também não tem como evitar a doença renal, mas também é possível tratar as comorbidades ali associadas e tentar preservar mais essa função renal. Mas existem aquelas que sim, a gente pode tentar prevenir. Então, se eu tenho alguma criança que foi prematura, né, com baixo peso, eu posso acompanhá-la e tentar identificar sinais mais precoces que está evoluindo com alguma doença renal. Ou naqueles, por exemplo, que tem uma hipertensão arterial associada ao sobrepeso, obesidade ou a litíase também, a um uso incorreto ou uma alimentação incorreta. Então, se nós fizermos uma alimentação mais adequada e também fazer atividade física, né? Então, toda aquela situação de você ter um estilo de vida adequado, você pode prevenir, sim, uma doença renal que pode estar associada a essas alterações. Tá? Então, vai depender dessa prevenção que a gente fizer, vai depender muito de que situação de doença renal que eu estou encarando. Na segunda quinta-feira do mês de março, mundialmente, né, e anualmente, nós comemoramos o Dia Mundial do Rim. E é muito importante que a gente lembre que a saúde renal deve ser para todos, independentemente da faixa etária. Então, desde a criança até o idoso, precisa ter uma atenção especial para a saúde renal. Né? A gente prevenir doenças renais também vão ajudar a gente melhorar a qualidade qualidade de vida para todos, né? Os tratamentos que nós temos para doenças renais, eles vão ter um impacto também em relação à parte ecológica, né? Muitos desses tratamentos requerem o uso de água, que é um bem essencial que a gente precisa ter. A campanha desse ano está muito relacionada a isso também. A gente precisa de ter esse olhar, de ter uma prevenção, de que promover a saúde renal para todos, mas também a gente pensar no que a gente está fazendo em relação ao uso dos recursos que são tão escassos no nosso planeta. Pensando em relação ao que a gente pode estar alerta, né? Já citei várias situações que a gente pode ver na criança, mas seria importante também a gente lembrar de periodicamente fazer alguma avaliação. O exame mais frequentemente que é associado à alteração da função renal é a creatinina. Não existe uma necessidade de todas as crianças fazerem uma medida de creatinina todo ano, vamos dizer assim, mas aquelas que têm fatores de risco deveriam ter uma medida da creatinina, assim como nos adultos, e também a avaliação da pressão arterial e exames de urina quando tem algum fator associado ali que leve a uma alerta de suspeita de doença renal. É muito importante que todos estejam envolvidos no combate a essa doença, que foi colocada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença de prioridade. Então, a doença renal crônica, hoje em dia, é uma doença que é prioritária para que você tente identificar mais precocemente para evitar o seu avanço, e é uma doença que é quase como uma epidemia da gente pensar que é uma doença não transmissível, mas que tem aumentado muito a sua frequência. Então, por isso que é importante a gente falar, não só no Dia Mundial do Rim, não só nesse mês de março, mas sempre estarmos alertas para a avaliação da nossa função renal como adultos e também das nossas crianças.
O Parque Estadual Ilha das Cobras, na Baía de Paranaguá, foi revitalizado e passa a abrigar a Escola do Mar, um novo espaço voltado à qualificação profissional e à educação ambiental no litoral do estado. O local ganha uma nova função ligada à formação e ao desenvolvimento regional. A iniciativa integra ações para fortalecer o turismo sustentável e ampliar oportunidades de capacitação para moradores do litoral. Segundo o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, Everton Souza, a revitalização também valoriza um espaço histórico e amplia o uso educativo da área.
Nós estamos aqui dentro de uma unidade de conservação que tem um potencial enorme do ponto de vista turístico, do ponto de vista de lazer, turismo náutico, que o governador é um entusiasta do turismo náutico. E aqui essa possibilidade, esse espaço se tornar um espaço de formação, de capacitação de profissionais que vão trazer para a nossa região um incremento de qualidade de serviços, um incremento de qualidade de atendimento que é tão necessário nesse ramo do turismo principalmente. E com essa riqueza ambiental que nós temos, que é a obrigação nossa do Instituto Água e Terra e da CEDES manter esse patrimônio preservado, mas também podendo ser utilizado economicamente.
A Escola do Mar vai oferecer cursos e atividades nas áreas de gastronomia, turismo e conservação ambiental, com foco na valorização da cultura e dos recursos naturais do litoral paranaense. O secretário de Educação, Rony Miranda, explicou que as matrículas devem ser realizadas no Colégio Estadual Bonifácio, em Paranaguá, instituição responsável pela manutenção da nova unidade.
Já começa a operacionalizar em 30 dias, com curso de qualificação técnica de 3 meses e meio. Será um curso de gastronomia e hotelaria. Temos um atendimento aqui de 200 alunos ao ano, que esse é um curso de 3 meses, aí troca o grupo de estudante e vem outro grupo. E a partir de julho nós vamos abrir o curso técnico, de 1 ano e meio, onde a gente vai atender os estudantes que já concluíram o ensino médio, que nós chamamos na Rede Estadual do Paraná de subsequente. O transporte vai ser de barco, vamos pegar os alunos das ilhas em torno dessa ilha, e agora é um grande ganho. É a qualificação técnica que a gente sabe que é tão importante para quem é filho de trabalhador, que mora aqui na região.
O projeto busca conectar educação, preservação ambiental e geração de renda na região. A unidade tem estrutura completa com cozinha pedagógica, salas de aula e auditório, dormitórios e equipamentos profissionais. Repórter Flávia Consoli.
alerta importante sobre uma notícia falsa que tem relação com as eleições 2026. Uma mensagem que tem circulado em grupos de WhatsApp diz que o eleitor, em situação irregular, pode ter suspenso o acesso a serviços bancários e do governo. O perfil, identificado como Departamento de Atendimento ao Cliente, usa a logomarca do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A conta também orienta o eleitor a clicar em um link que direciona para um aplicativo denominado Soluciona Pendência. Pois é, tudo isso é falso, fake, como se diz, e pode levar a pessoa a cair em golpe. O aviso é da própria Justiça Eleitoral. Ao contrário do que é dito na mensagem, os tribunais eleitorais não têm um departamento de atendimento ao cliente. Segundo o TSE, para saber a situação frente à Justiça Eleitoral, o cidadão deve acessar a página da corte tse.jus.br e selecionar o campo Situação Eleitoral. Lá você vai digitar o seu CPF e vai descobrir se o título está regular ou se tem alguma pendência. Se, por exemplo, o documento estiver cancelado, você volta na página inicial, escolhe autoatendimento eleitoral, depois título de eleitor e, em seguida, a opção 5, que é regularize seu título eleitoral cancelado. Aí é só preencher os campos CPF, nome do pai, da mãe, data de nascimento e enviar as informações. A página vai orientando o passo a passo para o eleitor. A Justiça Eleitoral também alerta para a importância de regularizar a situação do título o quanto antes, porque vários serviços eleitorais serão suspensos após 6 de maio e serão retomados somente após as eleições 2026. O cadastro biométrico é um dos que ficarão fora do ar. Por isso, o eleitor sem biometria tem até 6 de abril para iniciar o registro no autoatendimento. O prazo para completar o atendimento de forma presencial vai até 6 de maio. O TSE reúne em uma única página na internet as principais informações sobre as eleições gerais 2026. Basta digitar tse.jus.br/eleições/eleições-2026. O primeiro turno do pleito ocorre em 4 de outubro. Já um eventual segundo turno será no dia 25 do mesmo mês. Os cidadãos vão escolher o presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
A CPI mista do INSS entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que os trabalhos da comissão, que terminam em 28 de março, sejam prorrogados. O entendimento é o de que a extensão por mais 120 dias é fundamental para a continuidade das investigações. No mandado de segurança, o presidente da CPI, senador Carlos Viana, o relator, deputado Alfredo Gaspar, e o deputado Marcel von Hatten argumentam que houve omissão por parte do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ao não receber e, consequentemente, não fazer a leitura do requerimento que pede a extensão dos trabalhos. Os parlamentares também pedem que o julgamento dessa ação no Supremo Tribunal Federal fique sob a relatoria do ministro André Mendonça, porque ele, segundo o documento, é quem tem maior conhecimento de detalhes a respeito de todo o cenário complexo das fraudes contra o INSS. Para ser prorrogada, uma CPI mista precisa ter pelo menos um terço de assinaturas. São 171 deputados e 27 senadores. O requerimento conseguiu mais que isso. 175 deputados e 29 senadores assinaram. Além disso, é necessária a leitura em plenário em sessão do Congresso. Segundo Carlos Viana, as próximas sessões estão marcadas nos dias 17, 24 e 25 de março, mas não são sessões deliberativas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Às vésperas da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou: não acredita que a guerra no Oriente Médio vá provocar um aumento na taxa de juros aqui no Brasil.
Eu acredito que não, a taxa de juros está muito elevada, muito elevada. Já não é um mês, já está elevada há muito tempo. É um caso, você pegar ou comparar com o mundo inteiro, ela está entre as duas maiores do mundo. Então, todo o empenho aí pela redução da taxa de juros.
O vice-presidente, que também é ministro da Indústria e Comércio, falou ainda sobre as últimas medidas adotadas pelo governo para conter os efeitos do conflito no preço do diesel. Na última quinta-feira, foi zerada a alíquota do PIS/COFINS sobre o óleo diesel e anunciado uma subvenção para produtores e importadores. Neste sábado, começou a valer o novo reajuste do diesel para as distribuidoras, reajuste de 38 centavos por litro, que, segundo a Petrobras, seria ainda maior se não fossem as medidas desta semana.
O governo federal tirou o PIS/COFINS, isso deve reduzir 32 centavos o impacto no preço do diesel e deu uma subvenção, o que reduz mais 32 centavos. Torcer para a guerra parar o mais rápido possível, acompanhar o preço do barril do petróleo, mas eu diria que foram duas decisões importantes: garantir abastecimento, não faltar diesel e, de outro lado, agir para reduzir o preço.
O vice-presidente visitou neste sábado a concessionária Scania, no entorno de Brasília, para acompanhar o andamento do programa Move Brasil, de incentivo à renovação da frota de caminhões. Segundo Alckmin, em 2 meses, o Move Brasil já usou 6 bilhões e 300 milhões dos 10 bilhões de reais destinados ao programa. Uma demanda espetacular, disse ele. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A embaixada dos Estados Unidos no centro de Bagdá, capital do Iraque, foi atacada por mísseis neste sábado, reportaram a agência Reuters e a imprensa iraniana. As fontes relataram fumaça no local, mas deram poucos detalhes sobre mais esse episódio da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Enquanto isso, Donald Trump voltou a ameaçar a infraestrutura petrolífera da ilha de Karg, terminal de exportação de 90% dos embarques de petróleo iraniano, que fica a cerca de 500 quilômetros do Estreito de Hormuz. Em um primeiro ataque, na última sexta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos disse ter atingido mais de 90 alvos militares iranianos na ilha, como minas navais, bunkers e mísseis. A infraestrutura petrolífera não foi danificada. O embaixador de Teherã, na Índia, disse que alguns navios indianos foram autorizados a navegar pelo Estreito de Hormuz, confirmando a exceção ao bloqueio que interrompeu 20% do fornecimento global de petróleo e gás natural. Não foi confirmado o número de navios indianos liberados. O tráfego pelo estreito caiu 97% desde o início da guerra, de acordo com as Nações Unidas. O Irã já usou táticas semelhantes de restringir o fornecimento de petróleo no passado. No conflito Irã-Iraque, nos anos 80, os ataques a embarcações forçaram Washington a escoltar petroleiros pelo estreito. Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, o cerco iraniano desta vez, feito com novos armamentos, pode dificultar essa opção dos norte-americanos. Além da ofensiva contra alvos militares, pelo menos 56 museus e monumentos históricos, incluindo patrimônios da humanidade, foram danificados pelos ataques de Israel e Estados Unidos, informou o Ministério do Patrimônio Cultural do Irã. A imprensa iraniana também informou que pelo menos 6 civis, incluindo um bebê de 6 meses, foram mortos em um ataque de drones contra um prédio residencial no oeste do país neste sábado. Outras 31 pessoas ficaram feridas nesse ataque aéreo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O ex-presidente Jair Bolsonaro teve piora da função renal e aumento nos indicadores inflamatórios, segundo o boletim médico divulgado neste sábado. Bolsonaro continua na UTI sem previsão de alta. Apesar do agravamento dos rins, o ex-presidente está clinicamente estável e mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa. O ex-presidente também faz exercícios de fisioterapia respiratória e motora e recebe medidas de prevenção de trombose venosa. Desde amanhã de sexta-feira, ele está na UTI do DF Star com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a presença de Michele, esposa do ex-presidente, no hospital como acompanhante. Os filhos Jair, Renan, Flávio, Carlos, Laura e a enteada Letícia podem visitá-lo, mas sem celulares, computadores ou dispositivos eletrônicos. A vigilância deve ser feita pelo Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, ficando 2 agentes na porta do quarto, além de equipes dentro e fora do hospital de prontidão 24 horas. Jair Bolsonaro está detido na Papudinha, que é o prédio do Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Em Cuba, manifestantes atacaram o escritório do Partido Comunista durante a madrugada deste sábado. De acordo com a imprensa cubana, o grupo era de moradores da cidade de Morón, a mais de 400 quilômetros a leste da capital Havana, que protestaram contra os cortes de fornecimento de energia elétrica e a falta de acesso a alimentos. O grupo atirou pedras na entrada do prédio e ateou fogo em móveis da recepção, noticiou também a agência Reuters. Outros estabelecimentos, incluindo uma farmácia e um mercado, também teriam sido atacados. Pelo menos 5 pessoas foram detidas e uma teve que ser levada para um hospital. A crise no fornecimento de energia em Cuba tem causado apagões que duram várias horas. A situação ocorre desde que os Estados Unidos intensificaram o bloqueio à ilha caribenha em janeiro, quando houve a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, tradicional aliado do regime cubano que fornecia petróleo à ilha. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel comentou nesta sexta-feira que o bloqueio dos Estados Unidos tem deixado alguns municípios até 30 horas sem energia. Cerca de 80% da energia do país é gerada por termoelétricas alimentadas por combustível. O presidente cubano também disse que iniciou conversações com representantes do governo dos Estados Unidos para buscar uma solução para as diferenças bilaterais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Neste domingo acontece a premiação do Oscar e o Brasil está na torcida pelo filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que recebeu 4 indicações: de melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e melhor elenco. O longa-metragem já conquistou mais de 60 prêmios, entre eles melhor ator e melhor direção no Festival de Cannes, além de melhor filme em língua estrangeira e melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro. E um dos destaques é a trilha sonora. A música não é mero detalhe, nem serve apenas como trilha de fundo em O Agente Secreto. Na história, que se passa em 1977, em plena ditadura militar, o personagem de Wagner Moura é um professor que se muda de São Paulo para Recife. O longa é um filme de espionagem com elementos de realismo fantástico. Além da trilha sonora original, composta pelos irmãos Matheus e Thomas Alves de Souza, chamam a atenção as canções, que vão de joias escondidas da música brasileira a hits do pop internacional, uma curadoria feita pelo próprio diretor. Na entrevista à imprensa em São Paulo, na divulgação de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho falou sobre a ida a uma loja de discos em Recife, onde garimpou LPs que renderam canções para o filme.
A música é fruto de muito trabalho no roteiro, então foi um processo muito longo. Teve uma tarde que eu fui para a loja de disco, Passa Disco, que infelizmente fechou já no Recife, e eu voltei com 4 discos muito raros, e 3 forneceram 4 músicas para o filme. Então é muito tempo que você precisa amadurecer para entender se a música vai estar no seu filme.
Uma dessas músicas é A Briga do Cachorro com a Onça, da banda de pífanos de Caruaru, que veio da loja de Fábio Cabral, em Recife. O vendedor conta a emoção que sentiu ao ver um dos discos que vendeu ao diretor aparecer no filme.
E foi uma emoção tão grande que quando eu assisti o filme, tá lá o LP, né, que eu reconheci que era meio até a manchinha que tinha na capa, dá aquela sensação de ser, de uma certa forma, contribuiu para a história da música aqui em Pernambuco, né?
Arranjei uma casa na beira do mar, vai lá.
O disco que o personagem de Wagner Moura coloca na vitrola é do conjunto Concerto Viola, grupo de Pernambuco dos anos 70. A trilha conta ainda com a psicodelia pernambucana das canções de Paebiru, álbum de Lula Cortes e Zé Ramalho, considerado o disco mais raro do país, por conta das cerca de 1000 cópias perdidas numa enchente no Rio Capibaribe em 1975. Em O Agente Secreto, as canções se entrelaçam com as imagens e intensificam a atmosfera de suspense do filme. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Com
Começa nesta segunda-feira o pagamento do abono salarial PIS/PASEP para cerca de 2 milhões de trabalhadores nascidos no mês de fevereiro. Neste grupo estão incluídos também 96.077 beneficiários nascidos entre março e dezembro que têm vínculo empregatício com empregadores das cidades mineiras de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, afetadas pelas fortes chuvas recentemente. O pagamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego para o segundo lote do abono salarial PIS/PASEP é de cerca de 2,5 bilhões de reais. O valor individual do abono salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621, tendo como base de cálculo a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2024. Os trabalhadores com contas no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal terão o abono creditado automaticamente. O calendário de pagamento segue até o dia 15 de agosto. Os valores ficarão disponíveis para saque até o fim do calendário em 30 de dezembro de 2026. Tem direito ao pagamento o trabalhador cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, contados a partir da data do primeiro vínculo, aquele que recebeu de empregadores que contribuem com os dois programas remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano base 2024 e quem no mesmo ano exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias consecutivos ou não. É preciso ainda que o empregador tenha informado os dados corretamente no e-social neste período. No aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br é possível acessar todas as informações referentes ao abono, como o valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Dúvidas do IR 2026.
Atenção, contribuinte! Nesta segunda-feira, 16 de março, a Receita Federal divulga as regras detalhadas da declaração do Imposto de Renda de 2026. Milhões de contribuintes deverão prestar conta sobre ganhos e gastos relativos ao ano de 2025 à Receita Federal. E a partir de hoje, a gente te ajuda na tarefa. No ar, desde 2023, a série Tira Dúvidas IR chega à sua edição de 2026, com 22 episódios que serão exibidos na Rádio Nacional e estarão disponíveis na Rádio Agência Nacional e Agência Brasil. De hoje até o último dia da declaração, lá para o final de maio, vamos publicar nossos episódios todas as segundas e sextas-feiras. Vamos falar sobre mudanças nas regras da Receita Federal, explicar sobre as formas de declaração e dar dicas pontuais. Você sabe se precisa mesmo declarar o PIX? Se a isenção de 5 mil já está valendo? Ou mesmo a ordem da restituição? A gente vai explicar tudinho. E não para por aí. Assim como no ano passado, a série também vai verificar e desmentir as famosas fake news relacionadas à declaração. O Tira Dúvidas do IR venceu o Prêmio Nacional de Educação Fiscal em 2024 e o repórter Edgar de Matsuki foi escolhido entre os 50 jornalistas mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças em 2025. A série tem ainda produção de Marisete Cardoso e edição de Beatriz Arcoverde e Bruna Taide. Para não perder nada sobre a nossa série, fique ligado na programação da Rádio Nacional ou acesse o site da Rádio Agência Nacional. radioagencianacional.ebc.com.br. Vamos juntos e boa declaração. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Após um ano da implementação da norma que regula o uso de celulares nas escolas, o Ministério da Educação iniciou uma pesquisa nacional para avaliar o impacto da lei nas redes de ensino do país. Mais de 8 mil escolas da educação básica das redes públicas e privadas estão participando do estudo. A pesquisa busca analisar como a lei foi aplicada na comunidade escolar, quais mudanças ocorreram na rotina pedagógica e quais dificuldades surgiram durante o processo. Os resultados preliminares obtidos a partir de relatos de professores são muito positivos, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana.
O resultado preliminar é muito positivo a partir do retorno que os professores têm relatado, principalmente no bem-estar e no convívio dos alunos. A questão da atenção em sala de aula, o convívio nos intervalos também entre os alunos. Isso é muito positivo. Todos os relatos feitos pelas redes, secretários, secretárias e pelas redes escolares são muito positivos em relação a esse primeiro ano.
O ministro afirmou que a mudança foi desafiadora para os alunos no início, mas que depois eles entenderam a importância da norma.
Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar e visitar algumas escolas durante a implementação dessa nova lei. Ouvi os alunos, ouvi professores e ouvi relatos impressionantes de alguns jovens dizendo das dificuldades iniciais da mudança, mas perceberam quanto foi importante a restrição, porque eles passaram a conviver mais com os colegas, fazer atividades esportivas, brincar, e isso faz parte do processo pedagógico da formação das crianças e jovens. É claro que a pesquisa vai nos dar dados mais científicos da melhoria da aprendizagem, que é o nosso maior objetivo.
As escolas participantes selecionam um diretor, um coordenador pedagógico e dois professores para a realização do estudo. A pesquisa é feita pela Secretaria de Educação Básica em parceria com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e com o Instituto Alana. É importante lembrar que a lei que regula o uso de celulares nas escolas, sancionada em janeiro do ano passado, não proíbe totalmente o uso dos aparelhos, mas limita a utilização para fins pedagógicos e para casos de acessibilidade, necessidades de saúde e segurança. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O primeiro turno das eleições 2026 acontece em 4 de outubro, com eventual segundo turno no dia 25 do mesmo mês. Os cidadãos vão escolher o presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. A votação é opcional apenas para os maiores de 70 anos, pessoas analfabetas e jovens de 16 e 17 anos, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Se você vai completar 18 anos entre o primeiro